UFMG Educativa na cobertura do Enem 2013.
Contagem regressiva para o exame, que é a principal porta de entrada do ensino superior no Brasil. São mais de 7 milhões de inscritos neste ano no Exame Nacional do Ensino Médio, 800 mil só em Minas Gerais. Na 15ª edição do Enem, todas as 59 universidades federais aderiram ao exame como etapa parcial ou total do processo seletivo. As provas serão aplicadas neste final de semana, nos dias 26 e 27. E de hoje até sexta-feira, véspera do exame, você acompanha aqui no Jornal UFMG a série Enem 15 anos, seu passaporte múltipla escolha, que vai abordar as mudanças pelas quais o Enem passou nesses anos de história e as perspectivas para o futuro. Na reportagem de hoje, você vai conhecer os caminhos percorridos pelo exame desde sua criação até chegar ao modelo atual. A produção é de Luana Assis.
Enem 15 anos.
Seu passaporte múltipla escolha.
Se hoje em dia estudantes não fazem mais curso pré-vestibular e sim o pré-ENEM, há 15 anos isso era bem diferente. Em 1998, quando a primeira prova foi aplicada, os alunos não faziam curso preparatório. O embrião do Exame Nacional do Ensino Médio surgiu ainda no ano anterior, com a ideia de estudar a viabilidade de uma prova em nível nacional, a ASEM, Avaliação dos Concluintes do Ensino Médio. Uma prova piloto foi aplicada em 9 estados brasileiros. O teste era composto apenas por questões de português e matemática. Em 1998, quando passou a se chamar Enem, a avaliação foi criada com a única função de aferir a qualidade do ensino médio. O teste era composto por 63 questões de caráter interdisciplinar, ou seja, não havia divisão por disciplinas. O exame ocorria em um só dia e tinha duração máxima de 5 horas. A funcionária pública de 33 anos, Marilane Penido, que participou da primeira edição do Enem em 1998, conta como foi a experiência.
Lembro que eles falaram que a gente ia fazer uma prova para testar nosso conhecimento, porque em 98, como era novidade, não tinha uma preparação igual agora, atualmente tem. A única finalidade no Enem naquela época, pelo que eu me lembro, era para testar o conhecimento da gente, como que a gente tinha aproveitado o estudo, né?
Além de Marilaine, outros 157 mil estudantes participaram do primeiro Enem em 1998. Em 2004, ano em que o exame passou a ser usado para o ProUni, Programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudo em faculdades particulares para os alunos que tenham estudado durante todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular com isenção total ou parcial do pagamento das mensalidades, o número de inscritos teve seu primeiro grande salto, totalizando cerca de 1 milhão. Em 2005, segundo ano do ProUni, o número de candidatos triplicou, ultrapassando os 3 milhões. O professor do Grupo de Avaliação em Medidas Educacionais da UFMG, José Francisco Soares, analisa o papel que o Enem exerceu em seus primeiros 10 anos.
Primeiro, o Enem ele funcionou durante 10 anos, ele cumpriu uma função histórica e ele ficou para trás. Quer dizer, qual foi a importância dele? Ele trouxe algo para a discussão educacional brasileira importante, que é a ideia de que a gente deve estudar, aprender coisas que facilitem a vida. Quer dizer, o estudo é para a vida e não para a escola. Essa aqui é a ideia que está por trás de competências e habilidades. Quer dizer, eu aprendo competências para enfrentar coisas concretas na vida.
Avaliação do ensino médio, critério para o ProUni. Em 2009, uma nova função foi somada ao Enem. A prova também passa a ser utilizada como supletivo para os participantes que desejam obter certificação do ensino médio. Também em 2009, ocorre a maior mudança no conteúdo cobrado no Enem. A prova passa a ter 180 questões mais a redação e a acontecer em 2 dias. É aí que nasce a divisão por áreas do conhecimento que é usada até hoje. As perguntas passam a se subdividir em 4 eixos: ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e linguagens, códigos e suas tecnologias. É ainda em 2009 que alguns problemas começaram a aparecer. O furto do caderno de provas de dentro da gráfica responsável pela impressão fez o INEP cancelar as provas, causando um prejuízo de mais de 40 milhões de reais para reimpressão e gerando insegurança aos mais de 4 milhões de inscritos. Nesse mesmo ano, muitas universidades desistiram de usar o exame e houve o maior índice de abstenção da história da prova. Cerca de 40% dos candidatos não compareceram aos locais para fazer o Enem. Em 2010, mesmo com as falhas do ano anterior, o governo lançou o SISU, Sistema de Seleção Unificado, com o objetivo de substituir o tradicional vestibular ou parte dele nas universidades e institutos federais. O sistema utiliza as notas do Enem como critério de classificação para o ensino superior. Para o professor do CEFET do Rio de Janeiro, Álvaro Crispino, que participou da criação do Enem, as mudanças no exame não obedecem ao previsto na idealização da prova em 98.
Não dá para comparar historicamente o que foi o Enem no primeiro momento e o que foi o novo Enem, porque a construção de item e a maneira como a avaliação passou a acontecer é bastante diferente daquilo que foi desenhado lá na origem e que vinha cumprindo seu papel ao longo do tempo. Substituiu o vestibular e se amoldou, tomou o molde do que eram os vestibulares mais antigos. E aí, para fazer isso, ele abriu mão de um desenho inovador que ele vinha mantendo, bancando, a duras penas, contribuindo com a reflexão do ensino médio.
Este ano, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio vai ser usada em todas as 59 universidades federais como modo total ou parcial de seleção por meio do SISU. Em Minas Gerais, a UFMG e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro adotam o sistema pela primeira vez. O número de inscritos registrou um novo recorde. Mais de 7 milhões de candidatos devem participar do exame nos dias 26 e 27 de outubro. Para o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa, as mudanças no Enem atenderam a uma demanda de acesso democratizado às vagas públicas.
A cultura brasileira é de um processo único vestibular. E assim nós fizemos isso desde 1911. Por diversas razões, nós adotamos o processo vestibular. Uma das razões, evidentemente, que você precisava classificar, porque você não tinha vaga suficiente para todos lá. Só que o vestibular tem uma lógica excludente. Ele não dá oportunidade para todos da mesma forma. Você não tem acesso a esse bem público, que é a vaga pública, de uma forma nacional e de uma forma que seja democrática, né? Então, era preciso que o Brasil migrasse para o modelo nacional.
Ao longo dos seus 15 anos, o Enem não parou de acumular funções. Em 2011, passou a ser utilizado também como critério para o programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de estudo no exterior para alunos que tenham obtido nota. Em 2013, ganhou mais um uso, o SISUTEC. Parecido com o SISU, o sistema seleciona os candidatos para vagas em cursos técnicos com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio. Repórter Luana Assis.
Amanhã, na segunda reportagem da série Enem 15 anos, seu passaporte múltipla escolha, você acompanha uma discussão sobre o ensino médio brasileiro e a influência do exame nessa etapa de ensino. Até o final dessa semana, a UFMG Educativa apresenta a série Enem 15 anos, seu passaporte múltipla escolha. Você pode ouvir também em nosso site no fmg.br/rádio.